Começando mais um TCCast. Eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com o José Henrique.
Opa, mais uma vez presente.
E estou aqui com o Rafinha.
Opa.
E estou aqui também com o convidado nosso, que é o Murilo.
Yay, desempregado profissional.
Falando nisso, nós que somos todos desempregados profissionais, estamos gravando numa tarde de sexta-feira, o que eu acho uma puta sacanagem, porque eu e o José Henrique estamos perdendo Vale a Pena Ver de Novo, Profeta.
Porra, Profeta, melhor novela que já existiu. O final irado da novela. Melhor final de novela que eu já vi na minha vida. E olha que eu tenho experiência com novela.
José que é um noveleiro profissional, além de designer.
Aí pegou pesado, hein?
Pô, desculpa aí, galera.
Ah, depois dessa vamos pros e-mails, depois a gente volta. Estamos agora na leitura de e-mails da ClichêCast. Estou aqui hoje com o José Henrique.
Opa, pronto para ler todos os e-mails. Centenas de e-mails que a gente recebeu.
As centenas. Pois é, agora que a gente voltou, né, estamos na ativa, o nosso podcast vai se lançar duas em duas semanas, para quem não estava acostumado com a nossa periodicidade, e a gente espera que as pessoas comecem a comentar de volta, né, Zé?
Esse ClichêCast a gente teve um comentário do Robin Hood e Dudu, mas fiquem à vontade, eu acho que esse episódio de hoje vai ter muita coisa para comentar, porque a gente fez uma cagação de regras, então vocês podem xingar a gente, podem falar mal, podem discordar, e a gente vai esperar isso nos comentários.
É até uma coisa que a gente já fala no programa aí, mas escutam, entrem nos comentários e falem o que vocês pensam, assim, é legal pra gente, como produtor de conteúdo, saber o que vocês pensam, assim. Então, se você gosta do programa, você escute, comente, e, cara, passa pra algum amigo teu que escuta podcast, gosta de design, quem sabe ele vai virar nosso fã aí também. Além disso, quais são as nossas redes sociais? Como que o cara pode...
Ele pode encontrar a gente no Facebook /Projeto Clichê, vira e mexe, tem uns links bem bacanas lá, ele pode encontrar a gente no Twitter, no @rclichê, e ele pode encontrar a gente no site, no www.clichê.com.br, para você que está assinando e ouvindo direto do seu iTunes.
Lá tem o feed, justamente, tem o feed do iTunes. Se você usa o iTunes, é só procurar a gente lá como Revista Clichê também, que você acha facinho. Além disso, falando novamente de eventos, eu estou hoje no R Manauara, então quem tiver pela região ou quem tiver lá, vamos trocar uma ideia. Infelizmente eu não vou estar com muitas revistas, mas quem tiver interesse no nosso site pode comprar a revista, que a gente envia para todo o Brasil, né?
Exatamente.
E por último, vocês vão reparar que esse programa tem umas citações meio estranhas, assim. Por exemplo, a gente fala sobre Harlem Shake, que é uma coisa que já aconteceu faz um tempinho. É que esse programa foi gravado antes da gente viajar.
A gente planejou vários programas antes da viagem. Quando a gente foi viajar, a gente ia lançar eles, só que aconteceu imprevistos que eles não conseguiram ser editados. Ficaram alguns programas bem bons, assim, como esse. Então vai ter algumas referências antigas, mas... Não tem problema, gente. É um bom programa.
Sim. Então, o nosso último programa foi sobre a nossa viagem, né? A gente deu um feedback sobre o que aconteceu e tal. Falamos sobre vida de turista e entrevistamos o Kudukos, né? Da Expedição Liberdade, que teve sucesso no Catarse, com um valor bem grande. Então, esperamos conteúdo deles logo. Assim que a gente tiver alguma notícia, também vamos publicar pela Clichê e tal, né?
Exatamente. Além disso, nós temos um comentário do Du e do Robin Hood. Du agradecendo a citação no programa. E o Robin Hood comentando que a raiva no metrô não é só em Londres. Em São Paulo, a galera também ficou parada à esquerda. Pode ter certeza que a galera fica bem, bem raivosa.
É que a gente é do Sul, a gente é de Curitiba, da cidade que dizem que tem o melhor transporte do Brasil, só que mesmo assim as pessoas não conseguem entender que você tem que sair da entrada da porta pra você poder entrar ou sair, digamos assim, né?
Isso é verdade. E a gente tá esperando o nosso metrô até hoje.
Eles dizem que vai sair pra 2012. Então é isso, fiquem com o nosso programa, comentem, deem um retorno pra gente e espero que vocês gostem.
Um abraço.
Abraço.
Abraço do Gordo.
Murilo tá aqui hoje pra conversar com a gente. Conte um pouco sobre quem é você, Murilo, pra galera te conhecer um pouco mais.
Eu sou o Murilo, sou formado pelo Cefet em design, bacharelado em design. Eu trabalho em casa, tento ganhar dinheiro com freelance. Eu, junto com a Rafinha, nós somos parceiros de TCC e a gente fez um TCC chamado Experiências Compartilhadas. A gente reuniu 20 profissionais daqui de Curitiba que já estavam vivendo com o design e a gente perguntou pra eles o que eles achavam no mercado, uma experiência boa deles, uma experiência ruim e como que eles passaram por isso. E foi muito legal ver todos eles contando histórias, explicando o que eles erraram, o que eles não erraram, e todos eles com o mesmo discurso, de que se a gente ajuda os estudantes, ajuda as pessoas que estão entrando no mercado, se a gente ajuda o mercado, a gente está ajudando os que estão nele mais tempo. A gente ajuda tudo só com um jeito simples, compartilhando aquilo que a gente já fez de errado.
É interessante porque, assim, claro, em palavras todo mundo sabe, com colaboração a gente vai longe, união faz açúcar, aquelas piadas prontas, mas união faz a união faz a força, mas na prática, cara, não é bem assim, né? Como que a galera gosta de segurar conhecimento, gosta de achar que é dono, quer ganhar em cima das coisas, o comportamento é bem diferente dos discursos.
Peraí, que agora que eu entendi, união faz açúcar.
Mas eu acho essa coisa de segurar conhecimento uma coisa assim, que tem a ver, é biológico quase. Porque é provado que crianças, assim, até 6, 7 anos, elas são egoístas. E quanto mais elas crescem, menos egoístas elas ficam. Ó, me parece que não é só na vida, assim, não é só como criança com o brinquedo. É na vida profissional também. A criança profissional, assim, muito inexperiente, ele vai querer guardar a informação pra ele. Porque ele acha que só ele tem aquele brinquedo. Daí quando ele percebe que todo mundo tem aquilo lá, cada um usa de um jeito diferente, que se ele dividir vai ser mais legal, é porque ele já cresceu profissionalmente, ele é mais maduro.
Então a gente tende a segurar conhecimento pra tentar ganhar uma vantagem, né? Ah, e a partir do momento que eu vejo que não tem vantagem, eu compartilho, é isso?
Perfeitamente.
Não, é engraçado porque o Schopenhauer, ele comenta muito sobre conhecimento, ele tem um parágrafo que ele fala sobre, cara, você leu, tipo, sei lá, você leu 2 livros, 3 livros, e daí você viajou, você viu tal coisa, e daí você gerou, sei lá, um conhecimento sobre isso, uma teoria, alguma coisa. Por que conhecimento é seu? Se você se inspirou em coisas, tipo, que já tinham sido escritas, pra falar, o que te garante que aquele conhecimento é só seu? Por que ele não deve ser compartilhado se você também tá absorvendo de outras fontes?
Porque conhecimento é poder.
Mas é que a galera constrói o conhecimento em cima de outros conhecimentos, mas não se toca disso. É justamente o que você falou, sabe? O pessoal tem que se basear em outros conhecimentos pra poder fazer alguma coisa, pra poder saber alguma coisa, e eles se acham dono da verdade por isso, porque eles criaram conhecimento a partir de outros conhecimentos.
É que dói falar isso, né? Eu não criei nada. É tudo vindo dos outros.
Na realidade, não, né? Você evolui, né? Você pega o conhecimento de todo mundo, ou de várias pessoas, você mastiga e evolui pra uma tese própria ou pra algum produto próprio.
Próprio. A partir do momento que eu crio alguma coisa, tipo, eu duvido, esse negócio é meu, é próprio. Sim. Tipo, é o meu conhecimento. É daí opção, opção compartilhar ou não. Deixar ele pra mim, é porque ele é meu.
Sim. Você já pensou quantas pessoas podem ter criado as mesmas coisas, mas como o pensamento delas não foi anotado ou gravado de nenhuma forma, se perdeu esse conhecimento.
E mais, a gente usa o termo certo, que a gente fala compartilhar conhecimento. A gente nunca dá um conhecimento. O conhecimento não. É teu. É. Mas se a gente dá, quer dizer que você perderia esse conhecimento. Mas a gente compartilha, quer dizer que mais pessoas têm. Ele é acumulativo, assim. Mas sim, ele é um conhecimento teu. Teve uma autoria. Não quer dizer que por isso vai ser melhor se ficar só com você. Ele vai evoluir mais ainda se for compartilhado.
Com certeza, mas... E a forma de compartilhar que é o que faz a diferença na realidade. Eu acho que o conhecimento dificilmente vai ficar guardado só pra você. Conhecimento pode gerar lucro, pode gerar poder de alguma forma. Então a forma que você vai compartilhar esse conhecimento vai influenciar diretamente no que você quer fazer com ele, assim. Você pode simplesmente falar em voz alta, você pode cobrar isso. Palestra, oficinas...
Cara, sério, você criar uma tese própria, você é muito raro. Você não cria nada, você acaba juntando e daí criando um condensado de um conhecimento, que talvez outra pessoa já tá falando em outro lugar, assim.
Sim, provavelmente, na realidade.
Então é meio, eu acho um pouco babaquice demais, essa ideia de, tipo, é meu conhecimento, eu produzi, eu sou o dono disso aqui, sabe?
Pô, mas daí é que daí perde a motivação do cara. Por que que você vai gerar conhecimento novo, então? Se você não vai ganhar nada com isso.
Mas aí a gente vem, é porque assim, a gente tá com um pensamento de que eu preciso ganhar alguma coisa, de um pensamento capitalista. Eu tenho que ganhar, né? Ao invés de, tipo, estar trabalhando em prol de alguma coisa. Porque isso, a gente tem essa forma de pensar no meio da sociedade que a gente vive.
Com certeza, é um pensamento capitalista.
Tem um autor, do Gay Get, Você Não É um Aplicativo, que ele comenta que o atual modelo que a gente tem é esse negócio de ficar tudo aberto, open, é errado porque você não tem a motivação, você perde muito. Ele até falava, talvez na internet não devia ser tudo aberto, você deveria pagar uma taxa, digamos lá, você paga R$40, e daí em R$40 você vai navegando pela internet, e ao invés de, tipo, texto lá, tipo, eu tenho o texto da revista Clichê, o texto da revista Clichê pode estar em outro blog, pode estar em outro lugar, pode estar em qualquer lugar, não, ele só vai estar na revista Clichê, e daí essa taxa que eu paguei, eu entro na revista Clichê, ele desconta lá, sei lá, 50 centavos, sei o quê.
Se você vê um vídeo do Michel Teló, desconta 10 reais.
É, sei lá, aí você tá gastando pelo conteúdo que você tá consumindo, né? É, e principalmente esses artigos técnicos e tal, que você leva tempo pra escrever, é, que você gerou o conhecimento. E beleza, você pagou lá, é um tipo um pré-pago. Ah, não, já acabou, você pode inserir mais ou esperar no mês que vem. Mas você vai estar pagando pequenas quantias pra poder acessar aquele único link, né? Eu não estaria distribuído pra qualquer lugar, assim. Eu estaria pagando. Por quê?
Tipo o site pornô premium.
Assim. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Porque eu estaria daí, então, dando lucro, né? E valorizando a produção cultural, né? Pra mais pessoas estarem produzindo. Vale a pena. Porque hoje, você principalmente em cenário de música. Hoje, se faz uma música, ninguém mais ganha dinheiro com venda de CD. Ganha dinheiro fazendo show. É, a venda de música já era.
Não,
é...
venda de música ainda existe.
É, venda de música, digamos assim, ninguém ganha... Não, ninguém ganha mais dinheiro com venda de música, assim, grandes quantias. Eu, como músico, não me sustentaria só vendendo música. Seja pelo iTunes, seja por CD. Eu preciso fazer show. E é no show que eu ganho o meu sustento. Será que valeria a pena eu ficar construindo músicas, gastando, tipo, toda a minha vida pra fazer uma produção cultural, sendo que eu não vou ganhar nada com isso porque tá tudo aberto? É um pensamento interessante. Mas é porque se situa na nossa vivência de capitalismo, né? De estar ganhando, de estar recompensando quem produziu. Mas dá pra confrontar essa ideia com a questão do open source, né? Do motivacional comum, que a gente entra já no modelo do tipo, eu quero resolver este problema. Então, tudo que a gente fizer pra resolver este problema, seja, sei lá, desde o problema da água, que é um problema que atinge todo mundo, ao invés de eu pegar essa solução, absorver, montar uma empresa e só eu tenho, eu deixar aberto pra cada pessoa poder usar e poder construir em cima. E todo mundo resolveu aquele problema. Todo mundo ganha com a solução do problema, ao invés de ganhar dinheiro pra fins pessoais.
Perfeitamente. Então, tem vários tipos de compartilhamento aqui, então.
É, exatamente. Eu acho que a gente chega numa conclusão que existem vários tipos de compartilhamento.
O mais importante é realmente compartilhar. Esse compartilhamento eu acho que vai existir mais cedo ou mais tarde, de alguma forma. O que importa é a forma que ele vai ser compartilhado mesmo. Seja um download free, um download legal ou um download pago, ele vai continuar sendo feito o download, entendeu?
Bom, olha só, o Clichê é um portal de compartilhamento, assim, né?
De produção e de compartilhamento de conteúdo, né?
Então, o que que leva essas pessoas que são colunistas da Clichê, assim, a escreverem? Dinheiro, bom, eu sei que não é.
Não, mas elas podem ter várias motivações, assim, desde testar conteúdo pra ver se elas se dão bem escrevendo ou não, motivação pessoal mesmo, né? Seja pra testar teses e pra depois evoluir pra algum artigo em específico, divulgação pessoal mesmo, ou só divulgação de conteúdo mesmo, tentar evoluir e colocar discussão na cabeça das pessoas. Na realidade, foi para isso que nasceu a Clichê. E eu acho que a grande maioria dos nossos colunistas está em sintonia com a gente, né, Zé?
É bem isso que o Thiago falou, assim, que leva a pessoa a compartilhar. Primeiro, escrever ajuda a você fomentar a sua opinião sobre aquilo, porque se às vezes fica muito no ar, então a pessoa acaba escrevendo.
E argumentar também, né? Você consegue colocar suas ideias em ordem, né?
É, exatamente. E aí o que acaba acontecendo é que ela vai publicar, a Clichê é um espaço, e ela publica para receber comentário. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas publicam os textos para pessoas lerem, influenciar outras pessoas, óbvio, deixar sua opinião, né? Deixar sua marca, digamos, e pra receber comentários. Porque ali você vai estar fomentando, vai estar discutindo e vai estar evoluindo, ou, né, indo pra frente no que seria a tese.
A gente funciona como um catalisador, né? Ao invés da pessoa criar um blog inteiro pra produzir conteúdo e nananã, a gente só pega o artigo dela e coloca pras pessoas verem, né? Então a gente facilita, às vezes uma pessoa só tem um texto, não quer escrever todo mês, toda semana, só tem um texto e quer divulgar. Então, consequentemente, a gente facilita isso. Que nem a gente falou, as pessoas constroem conteúdo ali com a gente no portal porque podem evoluir, né, através de comentários, mas isso não é o único motivo. Por que alguma pessoa pode compartilhar uma experiência, uma história?
Tem um estudo do New York Times, claro que eles fizeram com intenção de, pra eles, foi um estudo interno, que eles só pesquisaram quem compartilha notícias. Foi uma pesquisa de marketing, foi uma pesquisa de mercado deles, assim, uhum. Porque eles só pesquisaram quem compartilha notícias. E eles chegaram em 7 perfis que são os compartilhadores, assim. Esses 7 perfis, cada um, assim, tem seu título. O primeiro são os altruístas. Eles compartilham só porque eles querem ser vistos como uma pessoa legal, assim. Eles querem ser uma pessoa confiável, querem ajudar as pessoas que estão ao seu redor e, com isso, tem um interesse próprio de ser uma pessoa legal no meio do grupo, mas eles querem ajudar os que estão perto dele. Ah. Tem os profissionais, que eu acho que se encaixa bem na Clichê, que é a galera que tem informação e quer ganhar reputação em cima dessa informação, assim. Ele quer que o conteúdo seja sério, seja profissional, seja sobre o que eles entendem. Tem os hipsters, que é tipo o Zé.
Que gratuito.
A definição é que eles usam Twitter, cara. O Zé usa o Twitter.
O Twitter é irado, pô.
Eu também uso o Twitter. Eu ainda acho melhor a rede social pra conversar com pessoas.
É que só tá a nata da sociedade no Twitter. Só os inteligentes.
Agora só tá a nata da web, não me
engano. Nossa, desculpa aí, nata. Eles são os, né, são os que chegam antes, eles vivem nessa, na nata da internet, né? Tem os boomerangs, que são os caras que jogam e querem a volta, eles querem ganhar like. Se eles não receberam um like, eles acham que eles erraram na compartilhamento.
Mas calma, cara, é terrível isso. É terrível você postar alguma coisa e não receber um like, um share, um comentário. Dá uma dorzinha.
Que as máscaras caem.
Não, dá uma dorzinha, porra. Tipo, será que alguém viu, assim? Será que alguém, pelo menos, clicou no link? Porque, tipo, o link é muito bom, não tem como não dar like se você clicou. Aí, mas, tipo...
Veja, isso aqui são personas, né? Então, sim. Todo mundo tem um pouquinho de cada um ali. Ninguém só pensa em ser profissional e ninguém só pensa em like. Mas todo mundo tem essa pontinha. Eu fico indignado quando...
Mas, então, eu já tô com uma teoria que isso é culpa do Facebook. O Facebook é muito broadcast, né? Você fala pra todo mundo.
Nem existia essa relação de compartilhamento antes do Facebook.
O termo share, assim, veio com o Facebook, deu a ponta, mas é que, não, uma outra informação relevante sobre isso daí, sobre o compartilhamento. A ferramenta mais usada até hoje, assim, mesmo com Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, é o e-mail.
Mas então, eu tenho o e-mail como uma indicação muito, tipo, pessoal, porque se eu mandar pro e-mail, a pessoa vai ver, porque é realmente importante. No Facebook, eu tô, tipo, simplesmente jogando pra todo mundo, quem quiser ver, veja. É, tipo, muito... E ainda tem todos os filtros do Facebook que impedem de chegar essa informação e às vezes em pessoas que eu acho que iam gostar. E o e-mail eu tô mandando diretamente, a pessoa vai ver, porque, pô, é uma indicação pessoal, né? Ah, é pra mim mesmo. Se ele mandou um e-mail, é realmente pra mim que ele quer que eu veja.
Eu mando por DM no Facebook.
Engraçado, o Thiago Espirra aparece no Facebook, cara. Não tem uma atualização do Thiago. Acho que o Facebook, tipo, acredita mesmo que tudo que o Thiago fala é relevante pra mim. É engraçado,
Mas então, o Thiago, cara, eu não vejo quase nada do Thiago. Eu quase não vejo nada do Thiago. E eu trabalho junto com ele, tô, tipo, direto falando com o Thiago, mas o Facebook acha que eu não tenho relações com o Thiago.
O Zé normalmente só interage comigo no Facebook quando alguma outra pessoa que a gente é amiga em comum interage comigo. E daí aparece na lista dele. E daí ele interage também.
Mas deve ser porque, sei lá, eu dou muito like no do Thiago. E o Zé não aparece, né? Enfim, continuando a lista, temos os conectores, que são exatamente esses amigos do Thiago. Engraçado, os conectores são os legais, assim, porque... Legal, não tem legal nem chato, mas eles são interessantes porque eles levam pro offline. Eles são os caras que gostam, eles veem alguma coisa interessante online e se organizam pra sair e se encontrar, assim. Eles são muito sociais. São os caras que fazem sair de casa por causa
são
de um grupo.
São os caras das mídias.
É os caras que fazem o evento Rally Shake.
É. Nossa, perfeita. É,
fazem um evento Rally Shake depois de uma semana que já acabou o hype.
Os dois últimos temos os seletivos, que eles compartilham só o que eles acham muito interessante com quem realmente merece.
Ah, olha só.
Esse é o Zé na maioria das vezes.
E que ferramenta que eles usam? O e-mail.
Ficou uma dúvida aqui pra mim agora. Lendo essa definição e ouvindo essa definição de conectores e seletivos, o Murilo falou que os seletivos são aqueles que levam conteúdo pro offline também e vão comentar com outras pessoas. Mas provavelmente esses conectores, eles também não são seletivos no sentido de eles só vão pegar o que é realmente interessante pra poder compartilhar no offline com as outras pessoas?
Acho que é relevante pra eles, né?
Justamente, eles acabam virando um foco de conteúdo relevante pra eles, assim, tipo, seja rock, comida, tatuagem, propaganda e por aí vai.
Os seletivos.
Os conectores, eu acho.
E os seletivos?
Os seletivos compartilham, enquanto os conectores compartilham pra um grupo, os seletivos compartilham pra um.
Especificamente, assim.
Entendi.
Isso me lembrou vocês, isso me lembrou só o Zé e por aí vai.
Eu digo isso de passagem, compartilhamento seletivo é uma ferramenta de marketing. Assim como a gente manda entre amigos, assim, um e-mail falando, olha, isso é legal porque eu lembrei de você, mandar pra clientes isso tem um efeito...
Com certeza.
Ah, não, mas isso eu vejo pelo três dots. Eles são uma app que tá saindo, eles mandavam mandava um e-mail pra você, era assim, assinado o CEO lá, o CEO que te assinava, falava, ó, você se cadastrou, a gente ainda tá no beta, não sei o que, dá um testinho aqui e tal, quero saber a sua opinião. Beleza, eu vi, mandei minha opinião, ele me respondeu, ah, legal, também achamos isso, já faz, outras pessoas já disseram, eu recebi esse e-mail, tipo, pessoalmente, sabe? É, pode ser uma assessoria de marketing fazendo, o que for, mas, cara, dá um valor pra mim, tipo, eu me senti muito parte do tipo, nossa, eu tô ajudando lá a PP a melhorar.
Massa, né?
Na realidade, tanto é que volta e meia, quando tem alguma, um produto de alta, a classe alta, eles sempre focalizam nesse tipo de marketing, assim, pessoal, colocar o nome, fazer uma coisa direta, porque você tá falando diretamente com o público, né? Todo mundo sente isso.
E isso que você fez, é de falar, cara, é um compartilhamento, né? Você ganhou um reconhecimento pessoal, assim.
É, exatamente, eu compartilhei minha opinião, né? A minha experiência com outras apps.
Os últimos são os trendsetters, que são os formadores de opinião. Tem muitos seguidores no Twitter, ele posta, é o Thiago do meu feed, assim, o cara posta, aparece pra todo mundo, e ele é extremamente rápido, ele é mais rápido que o Hipster, só que ele posta teoricamente melhor, porque ele tem mais compartilhamento. Mas não quer dizer que ele seja melhor, mas sim que ele tem muitos seguidores.
Né? Mas, Murilo, existe um estudo, na verdade não, existe o livro do Paul Adams, Grouped, que é o Paul Adams, ele era o engenheiro social do Google Mais, daí rolou umas tretas, ele saiu e foi pro Facebook, é uma parada assim. E ele fala que esses trends aí, esses últimos, que são os influentes, né, que a gente chama, ai, vamos falar com o grupo de influentes que eles compartilham, isso é bullshit. É, hoje, na internet, o jeito como tá situado os feeds, os Facebooks, esses caras não têm mais poder. O poder está nessa indicação direta, né, indicação um pra um, porque a gente se circula num círculo de, né, de 8 a 10 amigos, e a minha indicação pra esses 8, 10 amigos que são bem próximos meus, vai fazer a diferença. É, essa opinião de massa, assim, digamos, ó, veja isso, é, tipo, totalmente irrelevante.
Eu acredito que não é bem assim, é lógico que a gente não pode generalizar e tal, mas algumas pessoas que são influentes na internet, que a origem delas é na internet, elas são bem influentes e elas conseguem manipular uma massa de manobra bem gigante, cara.
Na verdade, é o estudo do Paul Adams, né, só pra gente falar, não é, essa é a verdade, que ele fala, lógico, que essa ideia de você, focamos nos influenciadores, é uma maneira simplificada de ver as redes sociais. Tipo, as redes sociais só funcionam pra esses. Que às vezes você atingindo teu marketing direto pra aquela pessoa, ele vai conseguir atingir, ele vai influenciar com certeza 8 pessoas, né? E essas 8 pessoas, como foram influenciadas por esse único, vai fazer um buzz muito maior do que você simplesmente focar no influenciador. Né? Essa, na verdade, seria a teoria de mercado.
Acho que a gente tem web celebridades, tá? O Cid do Não Salvo consegue derrubar um site com um tweet.
Sim.
Tem umas pessoas muito pesadas nesse sentido, mas isso tá diminuindo porque quem tá começando a aprender a usar isso. Redes sociais são muito novas, assim, então as pessoas estão começando a entender que, opa, tem muito lixo que a galera gosta porque a galera gosta. Então, essa onda hipster é uma resposta a esse negócio de todo mundo tá gostando, então eu vou gostar também. O cara, todo mundo resolveu ir nessa contramão e agora tá se reorganizando pros micro-influenciadores, que eles chamam. É um grupo fechado que todo mundo se influencia entre si.
Eu adicionaria nessas categorias ali uma categoria que eu chamaria de mãe, que é aquela pessoa que... É aquela pessoa que compartilha umas coisas que não tem nada a ver, não consegue entender o conceito das coisas que acontecem na internet.
Compartilha PPT.
Mas sabe quando só existia o único método de comunicação online era e-mail e você vivia recebendo PPT de Jesus e com imagens de animaizinhos felizes? Essas pessoas ainda existem, só que elas compartilham outras coisas. São as pessoas que não conseguem entender o conceito de que você pode bloquear pessoas no Facebook. Você pode simplesmente deixar de seguir alguém que te incomoda no Twitter. E são as mesmas pessoas que gravam o Harlem Shake depois de 2 semanas, tá ligado? Que não conseguem entender o conceito do 4chan.
Cara, o cara tava viajando, cara. Daí ele chegou, viu o Harlem Shake e achou legal.
Não. Você sabe que não é disso que eu tô falando. Existe esse tipo de pessoa e que é a pessoa que mais irrita, porque ela sempre vai estar irritada com o que está acontecendo. Seja tipo, pô, vocês não param de compartilhar coisas sobre religião na minha timeline. Pô, bloqueia, para de seguir tal coisa. Sabe? Tipo, mas não, ela prefere reclamar ao invés de a tomar uma atitude mesmo, assim, sabe?
Mas tem o perfil do reclamão também, não é, Murilo? Em algum estudo.
Tem as pessoas do Facebook, que são várias, mas tem o cara que precisa reclamar do tempo, precisa reclamar da timeline, precisa reclamar do Facebook, precisa reclamar do... É divertidíssimo, eu divirto com esses caras.
Mas chega uma hora que você se irrita, porque você olha e fala assim, pô, eu não quero mais saber de BBB, tá ligado? Aí você pega e para, você bloqueia. Tipo, é tão simples, assim. Por isso que eu acho que o Twitter ainda é uma rede legal e relevante, importante, porque eu não tenho simplesmente a obrigação de te seguir porque você me segue. Eu posso ficar falando sozinho, eternamente no Twitter, porque a minha intenção não é conversar com ninguém no Twitter. A minha intenção é falar o que eu tô pensando e acabou.
Outra forma de compartilhamento que a gente esqueceu de falar, eu acho, que é o que as pessoas compartilham pra mostrar quem elas são. É uma forma de construir identidade, né? No sentido do tipo, ah, eu vou compartilhar esse artigo republicano sobre conservador porque eu sou um cara direitista conservador. Ou, ah, não vou compartilhar isso aqui porque vão julgar a minha masculinidade.
Na verdade, todos eles têm um pouco disso, né? Você compartilha tudo que você mostra pra uma comunidade, você tá mostrando você, assim, né?
Nesses estudos de compartilhamento, as pessoas tendem a compartilhar muito mais sentimentos do que fatos.
Uhum.
Aquilo emocionou, aquilo tem uma ponta, alguma coisa, a pessoa quer compartilhar, sabe? E do que fatos, que são realmente notícias, esse tipo de coisa, as pessoas acabam não compartilhando.
Ou compartilham notícias e fatos, compartilham, tipo, aliado com os sentimentos, né? Do tipo, o Papa é argentino, então, pô, vou reclamar porque o Papa é argentino. Então, assim, você compartilhou uma notícia, alguma coisa que aconteceu, mas tá reclamando, tá aliando seus sentimentos também.
Isso. No meu TCC a gente vai falar sobre ódios cotidianos, né? A gente chegou à conclusão que, na realidade, o importante não é o ódio, sim. A situação toda, o sentimento que a situação gera é que é importante. Então, por exemplo, eu só dizer assim, bater o dedinho no canto daqui, na quina, você entende, você lembra da dor e tal. Agora, quando você bate o dedinho no canto da quina, o sentimento de ódio é muito punk. E isso conversa com as pessoas. Então, tipo, quando eu compartilho numa rede social alguma coisa, que às vezes é uma situação, na realidade é o sentimento que vai fazer com que as pessoas deem like ou compartilhem. A situação as pessoas entendem, mas é o sentimento que a imagem ou o texto vai agregar que vai fazer com que as outras pessoas assimilem o que você compartilhou, né?
Existem outras formas de compartilhar que não é no ambiente online.
Sério?
Sim, no offline.
Tem como? Plive é uma plataforma.
Não, mas isso é não só ele, como tem uma porrada aí de site que é pra dar aula pra pessoas, online e offline, que você posta lá o que você sabe fazer e faz uma aula.
Tá, mas tá convergindo do online pro offline.
Mas quando você diz um compartilhamento offline, você quer dizer o quê? Palestra?
Ou aula. Você quer dizer uma conversa comum?
Pode ser desde tudo que você tem, que você divide com uma pessoa, um compartilhamento.
Sim.
Então, eu tenho um dom, eu tenho uma vontade, eu tenho qualquer coisa que eu divida isso com outra pessoa, é um compartilhamento. Se eu namoro, eu tô compartilhando minhas emoções. Se eu vou numa ONG, eu tô compartilhando o meu altruísmo.
Sim.
Mas eu acho legal, assim, quando é muito esse negócio de experiência. Até de conversa, quando a gente tá falando de compartilhamento offline, online, eu tô conversando com alguém, a gente tá compartilhando, e é muito essa questão de, eu até, por isso que eu acho legal o nome de vocês, experiências compartilhadas, porque tudo que, a maioria das vezes que a gente leva a sério é a experiência. Ah, não, eu já fui e tal, eu já usei tal produto, eu fui pra Europa e vi tal e tal coisa, talvez seja bom fazer isso, eu andei com isso. É muito essa questão de a experiência, a gente contar, narrar o fato, é que faz compartilhar, né? O tipo de, eu tô dando informações pra outra pessoa julgar o que é bom, o que é ruim, se realmente a minha opinião com o fato narrado é de acordo, do que simplesmente eu jogar andar de avião é ruim. Eu conto o fato pra poder justificar.
Compartilhar uma experiência é diferente da dica, né?
Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia.
Exatamente. Com a opinião, tipo, fechada, é complicado, né? Mas se eu narro o fato, eu dou informação, eu dou possibilidade. Por isso que eu acho bacana do TCC de vocês, experiências compartilhadas, vocês foram lá, entrevistaram, conversaram, e eles simplesmente não falaram, não faz isso. Eles contaram histórias, contaram o porquê, o que eles acertaram, o que eles erraram. Isso te dá gama pra você ter noções e tomar suas decisões.
Compartilhar pessoalmente é uma das coisas mais comuns que tem, né? Trocar uma ideia e tal. E a gente sempre fala uma coisa do tipo, quando você tem uma experiência boa, você fala pra uma pessoa. E quando você tem uma experiência ruim, você fala pra 20, 10, pra um monte de gente, assim. Isso é real? Existe essa ideia em qualquer rede social ou na vida real?
Existem experiências positivas e existem experiências negativas. As experiências negativas, elas trazem mais conhecimento, mais ganho de caos mesmo pra gente? Ou as experiências positivas que vão nos trazer mais coisas? Existe algum parâmetro que a gente possa fazer essa comparação?
Esse ClichêCast vai ser o ClichêCast com mais jargões e frases populares, mas vamos lá. É errando que se aprende, né? A gente tem como padrão de quando a gente faz alguma coisa errada, vai ser mais fácil fazer uma coisa certa no futuro. Mais um? Vamos lá? E time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Eu acho que quando você erra, você aprende mais.
Mas lá vai mais um dado interessante sobre essa mesma pesquisa que a gente tava falando já hoje. Notícias boas são mais compartilhadas do que as notícias ruins. Em contraponto com todas as os sensacionalismos da página inicial dos jornais.
Cara, a Coca-Cola já falou pra gente. Faz um negócio e fala que as pessoas são boas, acreditem nelas, que o mundo é bom, que você vai, tipo, ter muito compartilhamento. As pessoas gostam de motivacionais. Novela faz sucesso porque o final é bom, né? As pessoas querem, elas querem sair da realidade. Essa é a verdade. A gente tá numa realidade que as coisas são muito ruins. Então, quando tem coisa boa, a gente meio que se desloca da realidade e vê, tipo, positivismo. A gente, querendo ou não, o humano é assim.
Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, ele se junta pra odiar a mesma coisa, né? Então, até o professor Leandro Karnal fala numa palestra, tem até no YouTube, no Ódio no Brasil, ele fala assim, ele dá um exemplo bem legal. Você tem uma sala de aula, né? Aí na sala de aula você tem os grupos, e cada um se odeia entre si. Tem as patricinhas que odeiam, sei lá, os emos, que odeiam os punks, que odeiam os hippies, que odeiam não sei o que. Todo mundo se odeia. A partir do momento que o professor chega e vai dar uma prova, surpresa, todo mundo se une pra odiar o professor. Então, tipo, quando você vai compartilhar algum conhecimento, ou qualquer pensamento, se ele tem as características de raiva ou de ódio, você vai fazer com que as pessoas que sentem a mesma coisa que você se juntem muito mais fácil do que pra elogiar qualquer coisa. Isso é a minha opinião, né?
É o que o Munich ensinou isso, né? Assim.
Ensinou, cara. É o que a gente fala de fofoca. Fofoca ajuda a unir as pessoas. Se você falar mal de alguém, ajuda, tipo, a aproximar laços.
Tem aquela história também, né? Falou mal de alguém que eu não gosto, já conquistou minha amizade.
Que horror, pessoal. Tá errado. Ideias positivas se sobrepõem a ideias negativas. Então, se a gente aprende muito bem com um erro, assim, com uma cagada que deu, a gente sabe que não pode mais fazer aquilo. Se um negócio vem com uma recompensa muito boa, a gente também não esquece nunca mais. Então, acho que a gente se aproveita muito mais de experiências boas do que de experiências ruins.
Mas quando você fala de experiência ruim, as consequências são maiores, né? Você tem todo um processo de análise. Essa é a grande questão. Quando você faz uma cagada, você, puta, para e analisa o que foi errado, o que você tá fazendo. Então, você tem esse processo de análise. Quando você vai acertando, você não faz análise. Você simplesmente vai acertando e continua acertando. Vem aquele negócio, ah, é time que bom não se mexe, né? Então, você não quer mudar. Então, você não analisa, você não vê o que você pode mudar. E quando acontece algo ruim, você fala, ops, tenho que mudar. E pra você dar o próximo passo, você precisa olhar com mais um olhar maior. Então, por isso que, às vezes, a experiência ruim traz mais benefícios no sentido de você parar e analisar. A questão é essa, você para e analisa.
Então, se a gente implementar que qualquer situação a gente parar e analisar, na real, a gente vai chegar à conclusão que experiências boas vão trazer mais evolução, na real.
Sim, se eu parasse, se eu tivesse uma experiência boa e parasse e analisasse por que fosse boa... Perfeito, com certeza eu ia continuar adiante e fazendo passos bons. O problema é que a gente não faz isso.
Mais coisas boas.
Exatamente, o problema é que a gente não faz isso, a gente simplesmente vai em frente, né? Ah, tá bom, tá dando certo, então continua.
Não, mas aí é a diferença entre acertar e dar sorte, né? Porque se o cara acerta várias vezes sem pensar muito, o cara tá dando sorte. Roberto Justus tem uma frase...
Você tá demitido.
Não que seja o grande admirador da... grande personagem assim, da história brasileira. Tem meu respeito, assim.
Adoro essas citações. Adoro.
Ele fala assim que quando tudo tá muito bem, não é teoria do caos, não é teoria da compensação. Mas quando tudo tá muito bem, se prepara. Vai dar alguma cagada.
Todo mundo merece o compartilhamento? Merece o conhecimento que você vai compartilhar, o link ou alguma coisa? Ou... vocês são meio seletos com esse tipo de coisa?
Eu parto da premissa que todo conhecimento que você constrói, ele é baseado em outros conhecimentos. Então, eu acho que ninguém é dono do conhecimento. Então, a partir disso, do fato de ninguém ser dono do conhecimento, eu acho que todo mundo merece sim que você compartilhe o seu conhecimento, que essas outras pessoas fiquem sabendo do que você está produzindo, do que você está fazendo, justamente por você não ser o dono de tudo, sabe? Você pegou o conhecimento de alguém. Então, essa pessoa, já partiu da premissa que você merece o conhecimento que ela obteve.
Pense num livro, explicando como fazer a bomba atômica. Nos últimos dois capítulos, você tem a fórmula como você faz. Então, você tendo um química lá, você consegue fazer. Qualquer pessoa leiga consegue ler aqueles capítulos e consegue fazer uma. Os outros 10 capítulos anteriores são sobre como ética, sobre como usar a energia atômica pro bem. Esses assuntos bem mais implícitos. Mas só os dois últimos é sobre fazer a bomba atômica. E daí você vai compartilhar... Você tem os dois últimos capítulos. Você vai compartilhar pra todo mundo ou só pra quem leu todo o livro?
Vou compartilhar por causa do seguinte. Todo conhecimento você pode usar pro bem ou pro mal. Parte da pessoa.
Uhum. Eu discordo totalmente. Eu vou justificar. Eu discordo totalmente porque esse é o grande problema do compartilhamento. Tem pessoas que não estão preparadas pra receber um texto ou alguma coisa agora. Elas precisam passar por um processo.
Mas quem é você pra julgar isso?
Exatamente.
E quem disse que você conhece todas as facetas de uma pessoa pra julgar uma coisa assim, sabe? Você nunca se surpreendeu com ninguém, assim? Tipo, sei lá, a pessoa falou uma parada e falou, nossa...
Não, vocês foram pra um caminho diferente, mas tudo bem, vamos lá, eu não vou responder essas coisas porque eu não vou falar de julgamento moral e o caralho é quatro. Mas eu tô dizendo, você vai deixar esse capítulo público público para qualquer pessoa que você conheça, ou público, né, que é o compartilhamento lá,
por isso,
ou
por
você
isso
vai indicar.
Vende o livro inteiro, por isso que você vende o livro inteiro, você não vende o livro só por capítulo.
Porque isso é uma doutrina, eu tenho que falar mais aqui, isso é uma doutrina zen, do zen budismo, a ideia da didática, do conhecimento.
Peraí, desculpa, é que eu lembrei do Uli agora, no podcast.
Sabe aqueles tiozinhos que cantam e tocam aqueles instrumentos japoneses, assim, tipo, oi, 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 oi.
Não, é porque é do conhecimento, cara. Você tem que estar preparado pra receber. Eu acredito que às vezes a gente tem esse overload de informação aí. O conhecimento a qualquer hora, eu posso ir lá e pesquisar, eu posso achar.
Não, eu concordo que tem realmente essa soterração de informação, de conhecimento, de dados e por aí vai, assim.
E as pessoas às vezes não estão preparadas, cara. Falta aquela cultura, porque aquele negócio da web 2.0, a partir do momento que você colocou o Blogspot, Facebook, Twitter, não sei o que, disponível pra todo mundo, os caras podem escrever o que quiser. Aí você vê padre falando que se você tocar na mão vai engravidar, aquelas coisas, né, de blog evangélico, que normalmente é sátira na internet, tá aí. Todo mundo pode usar, todo mundo pode fazer, pode falar o que quiser, pode falar um monte de merda.
Sim.
Se pegar na mão não engravidar. Porque na verdade eu não tenho nenhuma informação, eu não considero assim que eu tenho nenhuma informação que, sei lá, alguém não consiga ter por outros modos, que eu não consigo julgar.
É que você vê o processo. Digamos, pra ela chegar nesse livro, ela teria que passar por um processo, digamos, né? Então esse processo que é o aprendizado. Mas, como você compartilhou, ela já conseguiu chegar nos outros dois últimos capítulos e perdeu toda a bagagem do resto. Essa é a metáfora, na verdade. Mas aí, é uma metáfora.
Eu acho que aí que vem exatamente...
Porque se ela for atrás da informação, ela vai passar por tudo.
Mas aí que vem o que a gente falou, que é a história de você simplesmente compartilhar conteúdo ou produzir conteúdo e compartilhar esse conteúdo próprio, assim, sabe? Eu acho que é aí que entra a diferença, assim. Quando você tem um conteúdo próprio, no caso, a bomba atômica, digamos assim, você compartilhar esse conteúdo, aí sim, concordo com você, você tem que saber com quem você tá fazendo. Não é todo mundo que pode ter acesso a isso, sabe? Porque é um conteúdo que você produziu e ele pode ser usado de maneira errada, assim.
Pra postar se a bomba atômica não foi muito lúdico, mas a ideia do...
Tá bom, mano. Deixa eu chamar meu amigo de Hiroshima aqui, que ele não achou.
Vou citar outro exemplo aqui, já que é da bomba atômica, ficou um pouco confuso. Mas a ideia é de você aprender uma arte de luta, uma arte marcial. Você vai lá, aprende, e aí qualquer babaca sai lutando porque ele não teve todo o diálogo que a arte marcial tem de você se controlar, de você ter calma.
Você aprende o prático e não aprende o conceito, né? Não aprende.
Exatamente, e aí você sai brigando na loucura aí.
Deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que, por exemplo, vamos pegar o caso da luta que vai ficar mais fácil pro pessoal entender. Você tá falando que pra pessoa poder aprender os golpes da luta, ela tem que passar por todos os preceitos que a luta tem, da filosofia, da história da luta, certo?
Esse é o papel do sensei.
Isso na teoria.
Tá, beleza. Você tá querendo dizer que a partir do momento que a pessoa passou por toda essa teoria, ela pode aprender a lutar.
Mais ou menos isso.
Ela teve um esforço, ela teve que aprender várias coisas.
Aham. Uhum. Mas quem garante que a pessoa não vai chegar na hora de aprender os golpes e usar isso pro mal?
Não, mas...
Você podia ter matado ele, não é?
Ai.
Por que não matou?
Porque, Daniel-san, para uma pessoa sem piedade no coração, viver é castigo pior que morrer.
Isso aí, essa é a ideia da doutrina. Porque a gente já falando, o ser humano, se eu pegar lá uma vertente lá, sei lá, existencialista, o ser humano é nada. O ser humano vai aprendendo as coisas com a sociedade, ele vai aprendendo, vai absorvendo. Por isso que a gente fala, o meio influencia. Se o cara estiver num meio que um monte de gente é babaca, provavelmente ele vai ser babaca, né? Falando, ele vai ser babaca porque o meio é esse. Então, o sentido é esse. Por isso que quando a gente fala de ele aprender e passar por certos rituais, é no sentido que ele vai se preparar, já vai se superar, do que simplesmente ele aprender a brigar e sair no cru e nu, sem nenhuma informação. Claro, a gente não pode ser, tipo, generalista e tal, mas quanto mais ele tiver uma doutrina, uma forma de aprender as artes marciais, mais ele vai entender que não é simplesmente brigar.
Certo. Eu volto no mesmo ponto. Não existe só um jeito de aprender a brigar. O cara pode aprender fora de uma doutrina.
Com certeza, não existe só uma maneira de aprender. Basicamente, existem duas, eu acho. A certa e a errada, sabe? Então, assim, a certa condiz em você aprender tudo, não só aprender o que é interessante ou relevante pra você naquele momento, sabe? Pra você aprender a cozinhar, você tem que aprender a cortar e lavar, digamos assim, sabe? Todo o processo é importante pra que você aprenda, entre aspas, do jeito certo a fazer uma coisa. Quando você elimina algumas partes antes ou partes depois, só pra aprender o foco, você acaba tirando esse contexto geral e aprendendo de uma maneira errada.
Assim. Eu meio que parte da responsabilidade de quem tem o conhecimento de só compartilhá-lo da maneira correta, dentro de uma doutrina.
É, exatamente. Isso. A ideia é bem essa. Essa ideia, essa é a filosofia muito oriental. O ocidente tem essa filosofia do tipo, informação pra todo mundo, quem quiser pegar, acha e pega. A filosofia oriental é muito mais assim, você vai ter que merecer a informação, você vai ter que passar por etapas pra pegar ela. Então a informação não. Tá comigo, tá com o sensei, não tá escrita em qualquer livro. É, e são filosofias diferentes. A gente é um ocidente, a gente encara a informação livre e tal, tá meio que já tá intrínseco na nossa sociedade, mas olhar para esse lado da informação ser compartilhada com cuidado, por etapas, é um olhar interessante, principalmente nesses casos que a gente fala aí de artes marcial.
Ok, mas um exemplo aleatório. Eu tava vendo Estrelas esses dias.
Meu Deus.
Aí tava entrevistando o Neila Torraca, né?
Vai te catar, entendeu? Vai te catar! Foi, viu?
Falando com ele fazer uma tarde de cultura japonesa, oriental, não sei o quê. Aí ele foi fazer uma mini aula de caligrafia. Aí a mulher ensinou ele, aí ele puxou o primeiro traço, o segundo traço, o terceiro traço. Aí ele comparou com o da mulher e falou assim, peraí, o meu traço tá meio feio, posso completar aqui o traço? Aí a mulher explicou pra ele, falou não, porque a caligrafia oriental, no caso aquela que ele tava aprendendo, consiste em você fazer uma vez só. O que tá escrito ali é o que você tá querendo representar. Não tem você voltar pra refazer o negócio. Então isso é um conceito que vai influenciar exatamente no produto final. Assim. A partir do momento que ele sabe isso, ele vai pensar melhor o traço inicial para que no final o produto seja o que ele tem de melhor para mostrar, assim, sabe?
Portesão.
Nossa, mas isso vai de encontro com tudo que a gente falou até agora, assim. O que a gente tá falando é de informação livre, de informação para todo mundo. Quem estiver disposto a ir atrás dela, merece.
Não, ele está disposto a ir atrás dela, ele tem um processo nesse negócio de estar disposto.
Eu vou pegar um exemplo pessoal da mágica, assim. Existe um jeito certo e um jeito errado de aprender mágica, assim. Um jeito certo é de se aprender mágica e o outro é aprender truques. Uhum. Eu aprendi a fazer truques, então eu sei segredos de truques. Depois eu fui ver fórum de mágico, fui ler artigo de mágico, e existe muita coisa além de você conhecer o segredo de um truque. Se você digita no YouTube o nome de um truque qualquer, tem um cara lá mostrando o tutorial passo a passo com 3 câmeras pra você aprender a fazer. Então qualquer um pode ter acesso a essa informação. E mais, surgiu dessa revolução assim de YouTube e de você poder compartilhar muito, que antes era só em livro, né? Só ilustração. Daí agora você pode filmar e disponibilizar pra todo mundo. Surgiu desse movimento um monte de mágica nova. Porque esses caras aprenderam muito rápido muitos movimentos. E eles começaram a brincar muito com isso sem saber nada sobre construção de personagens, sobre ambientação, sobre música, sobre nada que envolve o clima da mágica. E surgiram truques muito bons que hoje são usados como mágicas. Então essa velocidade de informação assim, do cara aprender mal, mas aprender muito, trouxe coisa nova. Não é ruim, eu acho, o compartilhamento excessivo, assim.
Mas trouxe coisa nova. Não é uma coisa melhor, não é uma coisa pior. É uma mudança.
Trouxe lixo, trouxe muita coisa ruim.
Mudança. É uma mudança que essa mudança tem que ser encarada. E depois analisada se foi uma mudança boa ou ruim. Mas no sentido, foi uma mudança apenas. É dúbio, né? Assim, na verdade, é uma mudança que as coisas têm que ser adaptadas. Não é um lado ruim isso, né? Não sou contra isso. Pô, bacana e tal, trouxe coisa nova, trouxe mudança. Mas também isso não quer dizer que... isso é ideal, porra, que maravilha. Só que a coisa fica séria quando você fala de vida humana, você fala de ética, você fala de coisas que podem influenciar muito mais, sabe? Tipo, aí o negócio fica um pouco mais sério.
Mas na realidade aí entra numa outra coisa que a gente fala, que é o design mata, né? Até que ponto você consegue avaliar exatamente o que é humano, o que vai correr risco ou não? Então, alguns conhecimentos realmente precisam ser guardados, precisam ser preservados, e às vezes a única forma de você fazer isso é capitalizar o conhecimento, é patentear, sei lá.
O Thiago trouxe uma parada aqui que eu tinha esquecido até agora, assim. Nós somos designers. E a gente não falou sobre compartilhamento de processo de design. Que traz, assim, muito essa coisa de... Quando você abre um processo, você abre a ferramenta, você abre tudo, vai ter muito não designer fazendo design. Tem um outro tipo de compartilhamento, que é o compartilhamento em design e compartilhamento de processo de design. Que é você fazer o design aberto. Isso vem... Como é que é o nome do cara dos habilidores?
É o Frederick Van Armstrong.
Eu li pelo menos dele esse conceito, de você abrir como que você fez, o que você fez, para onde você foi, quais foram todas as suas decisões. Assim, um designer, você se expõe muito sobre seu processo, eu acho que abre muito a críticas, assim, sobre o cara falando, porra, essa parte aqui você fez zoada, hein, cara. mas em compensação agrega muito pro mercado inteiro, assim, não só pro mercado, para todas as pessoas interessadas em design que olham o processo aberto.
A gente fala bastante na nossa palestra de design colaborativo, que a gente abre o processo da Clichy. É uma coisa que eu também ouvi da Faber Ludes, que é essa ideia de que o design não precisa ser uma caixa preta. Normalmente o processo de design fica muito fechado. Ah, não, é meu, é segredo, eu não mostro as coisas, não mostro as referências, não mostro como eu fiz, porque é muito pessoal e não sei o que. E a Faber Ludes vem com essa ideia inspirada no open source, essa ideia de código aberto, é com o design livre. Abre o processo, é uma caixa transparente, mostra como é que você fez, mais honestidade no design, porque às vezes a gente, cara, o que a gente vê de bullshit, né, tipo de, o pessoal falando, não, isso aqui, essas curvas representam a feminilidade, blá blá blá, que é só pra vender pra um cliente, né, porque, cara, é que tem, então a ideia é abrir mesmo, é falar, eu fiz assim, a metodologia foi essa, o resultado foi esse.
Então, aí vem exatamente o que eu falei lá no começo, que o conhecimento é um poder, assim, não adianta. Você tem as ferramentas, todo mundo tem acesso a Photoshop, Illustrator, Corel, Dreamweaver, seja lá o programa que seja. A técnica que você usa e como você faz o processo é que faz uma das coisas ser importantes, assim, sabe? Então, o trabalho final é massa, é bonito, vender o produto, legal. Eu, como designer, quero conhecer o projeto do cara mais a fundo, tentar descobrir como que ele conseguiu aquele efeito. Se ele abre isso pra mim ou não, é que vai fazer uma diferença na minha produção, assim. Se ele não abrir isso, eu vou ter que me matar pra tentar descobrir alguma coisa. Em compensação, se ele abrir, eu vou ter uma coisa fácil na minha mão que talvez não vai ajudar tanto, assim, sabe?
Porque essa ideia de design livre, ela vai muito além, assim, acho, porque abrindo a criação, você deixa tudo documentado. Então, qualquer pessoa pode participar, que não precisa nem ser designer. Pode ser uma pessoa que vai ser impactada pelo resultado final, ela consegue participar na mesma linguagem. Ela pode dar opiniões, principalmente na parte de conceito, né? Não na parte de execução, mas na parte de criar os conceitos, ela pode estar participando também.
Uhum. E se engana quem pensa que quando a gente abre o processo, você tem a perder com isso. O exemplo legal que eu tenho da agência Spale, de marketing de guerrilha, que eles são a primeira agência de marketing de guerrilha do Brasil, e assim que eles abriram um wiki com todas as informações que os sócios organizaram durante 10 anos sobre marketing de guerrilha. Eles abriram todo esse wiki, assim, era teoricamente, era algo interno, a galera até ficou se perguntando, nossa, quando que isso vai fechar, né, porque quando que vocês vão perceber que tá aberto? Eles deixaram aberto até hoje, aberto, assim, eles abriram, assim, um espaço pra concorrente, assim, usar toda a informação que eles juntaram durante 10 anos. Mas o que eles ganharam com isso? Eles se tornaram referência no mercado, assim. Quando um concorrente vem consultar no teu site as informações, quer dizer que você é bom, né? Então, esse eles ganharam muito e abriram o mercado também, assim. Então, o design, se a gente perde mercado, às vezes, para outros profissionais, é porque não tá abrindo informação, assim. Todo mundo com a mesma informação, usando metodologias próximas, a gente cresceria no mercado. E abrir o processo obriga também o designer a usar a metodologia. Porque você chama um cara, que nem o Zé falou, chama um cara que não é designer, a única coisa que você entrega pra ele é uma metodologia. E ele agora pode ser considerado um designer dentro do processo, ele que leva a cabo isso.
O pessoal que se interessou pelo design livre, vai ter uns links bacanas ali do pessoal da Faber Ludes, que eles são referência nesse tipo de coisa, que eles têm uma plataforma que é o corais.org, que ali eles discutem todos os projetos livremente, você pode participar. E tem o livro, Design Livre, que foi todo escrito colaborativamente. É bacana que todo mundo podia ir lá e escrever um capítulo, claro que depois teve uma revisão, óbvio, como qualquer projeto open source, mas quem tivesse algum conhecimento e quisesse adicionar, poderia trabalhar lá e digitar. Então é legal de ver esse case também lá no site, vai estar os links depois.
O Zé participou de uma experiência de compartilhamento e traduzindo um livro, né?
Eu traduzi o Deep Into HTML5, foi uma iniciativa até do Zeno Rocha de começar a fazer a tradução, e a comunidade desenvolvedora é muito unida nesse tipo de coisa. Então a gente fez a tradução do livro simultaneamente, usou o GitHub, que é uma plataforma social, e daí o pessoal ia lá e traduzia, para ter esse conteúdo acessível também em português, que a barreira do idioma, às vezes, ela é um pouco cruel com as pessoas.
Na real, assim, a gente acabou falando que conhecimento é bom, conhecimento é ruim. Você sabe que cada pessoa que vai receber isso, como que ela vai aproveitar e tal. Isso tudo dá um peso na consciência de vez em quando, não dá?
Bom, seguindo o exemplo do nosso TCC, assim, eu acredito, quem que sou eu lá chegar um PA que os caras nunca viram na vida falando me conta alguma coisa de errado que você já fez. Era a pergunta mais estranha que parecia para os caras, porque né, eles iam contar, olha, eu já errei, né, quem sou eu para ouvir isso? E todos eles falaram sem problemas e explicaram isso, agregou para mim, agregou para eles.
Uhum.
Então, acho que a informação é livre, todo mundo deveria ter acesso. A internet proporciona isso mais ainda para gente. Informação, não existe informação ruim, então é, se alguém compartilhou é relevante para alguém e todo mundo deveria ter acesso a isso.
É, eu sou um pouco mais ferrenho, digamos, mais pé no chão com esse tipo de possibilidade, porque a informação é livre. Só que hoje em dia, com tanta informação, os caminhos ficaram meio tortuosos. E você ter o filtro correto não é muito fácil. Às vezes você tem que achar um filtro. Eu não compartilho tudo com todo mundo. Eu tenho aquele, a ideia, tipo, eu vou compartilhar, claro, quero compartilhar, tenho muitos projetos em compartilhar, libero, mas eu compartilho só para as pessoas próximas. E daí, se essas pessoas próximas quiserem compartilhar com outras pessoas próximas, não tem problema nenhum, é livre.
Mas dê os créditos.
Eu não jogo geral pra geral, broadcast no Facebook, porque eu, às vezes eu até acho que eu não atinjo as pessoas. Lá, se eu jogar no Facebook, a informação vira mais uma informação. E se eu mandar por e-mail, se eu, né, jogar direto no Twitter e tal, a informação, aí ela fica relevante pras pessoas que ali estão interessadas.
Eu sou da opinião de o seu conhecimento é baseado em outros conhecimentos, então não vejo por que não compartilhar. Lógico que você tem que ter um filtro do que você vai compartilhar, você não vai ser compartilhando qualquer coisa, mas construiu algum conhecimento, ficou sabendo de alguma coisa, eu acho que a ideia é compartilhar mesmo para que todo mundo possa ficar sabendo e assim essa questão de experiências compartilhadas, compartilhamento não só, não ser apenas de experiências, mas de você poder ajudar uma outra pessoa também, ou uma outra pessoa com quem você compartilhou poder te ajudar em alguma coisa, em algum projeto.
Ah, eu já tenho uma visão um pouco capitalista, digamos assim, né? Como eu falei, eu acho que tem que compartilhar as coisas, eu acho que conhecimento nunca é demais, então eu adoro ver palestras, principalmente de temas que às vezes não tem nada a ver com a nossa área de trabalho direta, né? Então volte meio, eu pego uns TEDs, são bem legais, os caras falam coisas aleatórias, assim, e sempre vai agregar conhecimento de alguma forma, mas eu acho que se você tem alguma coisa relevante pra alguma área, às vezes é bom você saber controlar pra quem você vai divulgar isso, porque isso pode te gerar frutos no futuro, seja vendendo esse conhecimento ou criando coisas a partir desse conhecimento, né? Eu acho que não dá pra gente pensar de uma forma muito aberta e achar que a gente tem que falar com todo mundo e sair distribuindo conhecimento, e justamente entra uma coisa que o Zé falou, eu acho que nem todo mundo está preparado pra associar esse conhecimento.
Um exemplo legal disso até foi quando a criação da revista Clichê. Quando a gente fez a primeira edição, a gente queria distribuir ela gratuitamente. Só que a gente começou a perceber que, cara, gratuitamente, as pessoas com outras revistas que a gente via, pegava, não dava pouco valor pro material. Porque não tinha o processo do tipo, eu estou adquirindo. Eu simplesmente peguei. Então a gente colocou um valor simbólico de R$2. Pra quê? Pra pessoa simplesmente, eu tô comprando, ela realmente quer o produto. Então tá chegando em quem tá interessado, quem quer aquela informação. Eu tô jogando pra todo mundo com meu Facebook, broadcast, todo mundo pega aí quem quiser. Tá chegando em quem realmente merece, em quem realmente vai atrás, em quem tá interessado em continuar, seja o que for, com aquele conhecimento.
Sim, é bem isso.
O Thiago tinha falado do TED. Eu lembrei de um TED também legal, de uma guria que ela é neurocientista, que ela fez o seguinte estudo. Ela separou 100 pessoas, 50 delas tomavam uma substância dentro de um suco e 50 não tomavam. As que não tomavam, elas eram mais egoístas. Então as que tomavam tornavam as pessoas mais bondosas e mais simpáticas, e essas se davam melhor em umas decisões nos testes que ela fazia, que essa neurocientista fazia depois.
Eu sei qual é a substância.
Qual que é?
Álcool.
Daí, resumindo, ela mostrou assim vários jornais repassando, compartilhando com as pessoas essa informação dela. E os jornais falavam assim: o queijo faz bem para o cérebro. Chocolate é um grande amigo nosso, nos faz ser melhor com as pessoas. Acontece que aquela substância que ela tinha descoberto tinha no queijo e tinha no chocolate. Mas não quer dizer que o chocolate ou o queijo fazia aquilo e que muito menos melhorava as pessoas, sabe? A informação, quando ela corre de boca em boca, então ela piora, né? Se ela não é repassada exatamente como é. Então, o compartilhamento de informações precisa ser preciso. O que vocês mais compartilham?
O que eu mais compartilho é música.
Músicas.
Todo dia que ele faz gol, ele
todo dia que eu faço gol, eu compartilho música.
Eu e o Rafinha, eu acho que a gente compartilha muita coisa de outras redes sociais, na realidade, não?
É verdade, isso que eu ia falar.
Sim.
O Rafinha passou por uma fase do Twitter que era insuportável.
É que eu não uso mais o Twitter. No Twitter eu só compartilho as coisas da Clichê agora.
Mas, por exemplo, eu uso Foursquare, cai no Facebook, Tumblr, cai no Facebook, Twitter, cai no Facebook.
Então, eu odeio.
Instagram, cai no Facebook.
O que eu mais compartilho, acho que é horários de alimento. Não consigo que comer sozinho.
E pra mim as mídias são diferentes. E o problema é que é o seguinte, aí o Facebook tá tudo lá, pros comentários e tal. Então eu trato totalmente diferente. Meu Facebook é zoeira, galera e tal. Eu não compartilho links legais lá e tal, só se for um vídeo, alguma coisa, mas eu evito, porque lá tem todo mundo. No Twitter, que é um grupo meio que seleto, eu já compartilho link, já compartilho coisa. Link dos brothers, eu compartilho link dos brothers.
É, mas não é só seu.
Toma!
Ô, grosseria! Depois eu sou babaca, né?